Nós temos a participação, neste momento, do deputado estadual Sérgio Turra, participando conosco, para falarmos sobre um assunto muito importante, que inclusive ocorreu uma live na segunda-feira dessa semana, dia 18, pelo turno da noite, né? Com a seguinte pauta, um debate, aí, um bate-papo, né, com o deputado federal Pedro Westphal e com o deputado estadual Sérgio Turra, que nós temos conosco na linha participando aqui agora. Onde o assunto foi a questão do cenário político, as ações de combate ao coronavírus, economia, o agronegócio. E hoje a gente conversa então com o deputado Sérgio Turra para fazermos uma avaliação, né, de todas esses assuntos que foram pauta dessa live, né, e que são a pauta que hoje nos geram um momento assim, muitas vezes de incerteza e de dúvidas. Inicialmente, deputado, bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação conversarmos e, obviamente, com temas absolutamente relevantes e que fazem parte, como nunca, não é, do nosso dia a dia. O coronavírus, a pandemia, enfim, ela tem mexido com a nossa vida, muitas informações, né? O cenário político também inconstante, mudando muito, não é? E temos logo ali, ou era para ter, ou quem sabe se teremos, para você ver como é que é, eleições municipais, né? E sem falar, obviamente, que no nosso agronegócio, que é a mola propulsora da economia gaúcha e brasileira, e no caso do nosso estado, enfrentou esse ano uma das piores secas dos últimos tempos, né? Então, os temas, né, são importantes e, de fato, nos fazem debatê-los o quanto mais melhor. E é o que eu tenho feito, inclusive, fazendo lives com os deputados federais, como foi o caso com o deputado Pedro Westphal, né, com vereadores do interior também que nos provocam, né, justamente para que a gente possa colocar em dia, aprender, conversar, né, sobre essas pautas.
Com certeza. Deputado Sérgio Turra, para a gente começar, vamos falar a respeito do coronavírus, né? A gente sabe que estamos vivendo essa pandemia, a gente não sabe até quando, né? E em virtude aí dessa pandemia, a gente tem os reflexos na economia e também no agronegócio. Só que o agronegócio já estava sofrendo antes aqui na nossa região, né? Antes da pandemia, em virtude aí da seca que foi registrada aqui no Rio Grande do Sul. Mas inicialmente vamos falar aí sobre as ações de combate ao coronavírus, né? Eu acho que depois que passar todo esse cenário aí de pandemia, o principal é saber como se originou, né? Acho que essa é a pergunta que todos se fazem, e como assim ainda não se tem um medicamento, não se tem a cura para essa gripe aí do coronavírus?
Essa é uma reflexão diária, né, da humanidade, como ele se gerou e como um vírus pode ter tanta força assim, a ponto de estar, até o presente momento, né, vencendo a ciência mundial, né? Você veja como é a vida e como são as coisas, né? Mas há notícias já de vacinas se aproximando, né, digamos assim, de um diagnóstico de que tem uma efetividade, enfim. O que importa é que nós precisamos, paralelamente a isso, enquanto não houver, digamos assim, uma cura, um tratamento que se saiba certeiro, não é? É tomar atitudes e ver o que é possível para minimizar os efeitos da pandemia. A começar, obviamente, pelo que é principal, que são as vidas, não é? Mas, lastimavelmente, também aqui no Brasil, especialmente, me parece que virou centro de debate a questão vida e economia, como se pudesse separar, né, ou como se tivesse que obrigatoriamente separar um do outro. E que, obviamente, na minha opinião, isso de maneira nenhuma está correto, né, porque as sequelas da pandemia posteriores, não é, no sentido da quebra de muitos negócios, do desemprego que irá aumentar, podem se traduzir na perda de mais vidas ainda do que a pandemia em si. Ou seja, nós temos que equilibrar as coisas, não é? Conviver com o vírus, não é? No sentido de manter a economia ativa, combatendo, enfrentando ele. E para isso nós vamos precisar, o quê? De uma proteção maior ao pessoal do grupo de risco, não é? Todos nós, cidadãos, tomarmos as atitudes recomendadas pelas autoridades, constam em vários decretos, o uso de máscara se mostrou uma das maneiras mais eficazes de conviver com o vírus, é todo mundo usando o vírus, a transmissão dele fica muito limitada. Lavar as mãos, evitar aglomeração, não tomar o nosso chimarrão compartilhadamente, enfim, são as maneiras que podem nos permitir voltar agora, né, a uma vida que não é normal antes do vírus, mas é a vida que agora é possível, né? Então, eu acho que essa é uma medida que precisamos urgentemente nos conscientizar, nos disciplinar. O Japão, por exemplo, teve um surto muito menor, porque lá há décadas as pessoas têm uma gripe, uma pequena gripe em respeito aos demais, elas andam no transporte público, nas ruas, enfim, por onde vão, de máscara. A máscara vai ser um hábito que nós vamos aderir a partir da pandemia, né? Então, é por aí que nós precisamos agir e também... E o que está sendo feito por parte da Assembleia Legislativa, focalizar recursos para serem aplicados na saúde, né, para atender a população, e isso também o Congresso Nacional tem aprovado projetos importantes nesse sentido, né, priorizando recursos do orçamento e destacando para o combate da epidemia. Então, são ações concretas que estão em curso no país, e que elas traduzem resultados positivos, né? O que nós não podemos mais é viver apenas imaginando e nos assustando de que o vírus vai exterminar a humanidade ou algo assim, e essa intranquilidade generalizada, e pensando que nada está sendo feito para o convívio, né, com o vírus, porque essa é a realidade, né? Então temos que dotar o sistema de saúde de condições de tratar a nossa gente em primeiro lugar, proteger aqueles que comprovadamente compõem um grupo de risco, onde a letalidade do vírus, de fato, chama muito a atenção, né? E no mais, cada um fazendo a sua parte, nós podemos seguir enquanto não houver uma vacina, que me parece que a cada dia que passa se aproxima, né, da implementação de algo concreto para combater o vírus, né? Nós temos que seguir a nossa vida, porque senão nós teremos sequela ainda piores, né? Porque além das vítimas diretas do coronavírus, nós teremos várias vítimas da fome, do desemprego, do desespero, da desesperança, né? E isso é tudo que nós não queremos ou que nós temos que evitar nesse momento.
Com certeza, deputado. E quanto à questão da economia, nós já víamos, né? Já estávamos em um cenário um pouco crítico com as questões econômicas, e agora, em virtude dessa pandemia do coronavírus, a gente sabe que a situação se agravou, né? E também em virtude aí dos reflexos da estiagem, da seca, a gente sabe que no agronegócio, na agricultura, a questão da economia, da rentabilidade também, né, houve aí um momento de prejudicar, né, esses setores. Como sair, né, como movimentar a economia depois dessa pandemia, até mesmo agora, durante esse período de pandemia, como manter, né, as questões econômicas nos diversos setores, sejam pequenos, médios, grandes?
Bom, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer é saudar que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos presenciando um formato novo, né, de convívio com o vírus, né, nesse sentido que nós estamos falando de preservação da economia, um retorno responsável, né, que eu espero que na prática ele possa ser tão eficaz quanto parece ser na teoria. O que eu quero dizer com isso? As bandeiras, elas servem como um alerta para, de fato, cada um fazer a sua parte e, assim, ir tocando a sua vida com essas restrições, esses protocolos de cuidados, né? Porém, ela pode gerar uma insegurança muito grande para os empreendedores de qualquer tamanho, para o pequeno comerciante, para o profissional liberal, por saber que, bom, na semana seguinte talvez mude toda essa realidade, eu tenho que fechar as portas. Isso não é fácil quando a gente fala especialmente em comércio e indústria, né? Por isso que eu creio que tem que focar paralelamente a isso na informação de todos, cobrar responsabilidade de todos, obviamente, do cidadão, do poder público, óbvio que da classe empresarial, para que as coisas aconteçam dentro de uma normalidade que permita durar essa volta que nós estamos chamando, né? Paralelamente a isso, os bancos oficiais, enfim, vão ter que entrar em campo para, de fato, alcançar o crédito que muitos anunciam que ele está à disposição, e a gente tem ouvido vários relatos, especialmente dos nossos produtores rurais, de que não é bem assim. Chega no banco, bate na porta, a burocracia ou o drible, o esquivo acontece, né? Então lá o governo federal, no caso do setor primário especialmente, anuncia medidas, mas elas têm uma dificuldade enorme de chegarem na ponta, em quem precisa chegar. Então, esse é um tema que nós estamos trabalhando com o senador Luiz Carlos Reis, com os deputados federais, para vencermos a burocracia, para que as medidas que foram anunciadas pelo governo federal, especialmente com relação à estiagem, que é mais específica, mais especificamente um problema aqui do nosso estado, né, elas possam chegar ao produtor rural, né, inclusive com a diminuição de juros já para a próxima safra, enfim, medidas anunciadas, não é de como é que eu vou te dizer, de isenção das dívidas ou perdão, não, mas é de carência, a extensão dos prazos, é isso que o setor primário está querendo, e isso é muito justo, né? Então, o que precisa acontecer é chegar na ponta, é driblar a burocracia. E, no mais, a economia precisa se manter reaquecida. Você imagina bem os artistas, você imagina tanto o autônomo. Há pouco nós convivíamos aqui no estado com uma situação, na minha opinião, absurda até, que é com relação a tentar escolher como culpados indústrias produtoras de alimentos. Começou pelas plantas frigoríficas de frangos e suínos, mas logo isso pode se estender a laticínios, etc. Beira a insanidade isso, porque em primeiro lugar se trata de alimentos. Os cuidados são tomados. Se precisa haver mais cuidados, bom, temos que cobrar isso, fazer protocolos ainda mais fortes, não é? Mas não dá para eleger como culpado, porque isso é uma atividade absolutamente essencial. E se você fechar uma fábrica lá na frente, que parece algo frio, não é? Até fácil de você combater, digamos assim, é uma empresa, uma grande empresa. Você está em primeiro lugar prejudicando o menor, que é o produtor rural de frango lá atrás. Você vai criar um problema ambiental sem precedentes, porque são só numa planta, por exemplo, na cidade de Lajado, 500 mil frangos por dia. Se ficar paralisado, isso vai ter que ser abate sanitário, você imagina bem isso no curso do tempo. E a implicância lá desde o ovo, né? Porque você tem 500 mil frangos sendo abatidos num dia, porque tem 500 mil chegando no outro e 500 mil ovos nascendo, né? Então é uma coisa muito complexa, e a pior maneira de você lidar com isso é destruindo todo um sistema, uma cadeia que inclusive logo ali na frente vai ser uma das primeiras que poderá dar resposta positiva do ponto de vista da economia, porque alimento sim é fundamental, este sim, para a vida de todos, né? E são essas empresas, inclusive pela oportunidade do mercado mundial, que poderão empregar mais gente, né? Aumentar sua produção e assim, através de impostos que recolhem, né? Inclusive oferecer mais divisas aos municípios e estados para aplicar nas áreas essenciais, inclusive saúde, não é? Hospitais, por exemplo, lastimavelmente, enfrentam um problema de contaminação de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, onde todos os cuidados e mais um pouco são tomados, não é? Então nós não podemos aí fechar o hospital porque tem médico e enfermeira se contaminando. Então não é com esse tipo de medida radical que a gente vai passar esse momento difícil, né? Com serenidade, com bom senso, que aliás, diga-se de passagem, graças a Deus aqui no Rio Grande do Sul parece que está havendo, porque houve inclusive um acordo, fruto de um entendimento com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, as entidades que representam essas indústrias, né? E elas estão sendo mantidas com protocolos, né? Como tem que ser, aliás, com relação a todas as outras atividades econômicas, da mais simples àquela mais complexa, né? E aí, dessa maneira, nós vamos manter a nossa economia com o menor prejuízo possível. Prejuízo vai haver, não restam dúvidas, né? Mas nós temos que minimizar para que a gente não tenha uma legião de desempregados e desesperançados aqui no nosso estado e no nosso país.
Deputado Sérgio Turra, o agronegócio também tem um cenário desafiador futuro, né?
Sem dúvida alguma. Desafiador, e eu vejo aqui, aliás, sempre vi, o Brasil tem que, cada dia que amanhece, agradecer ao senhor pela condição, pela dádiva de ser um país e nós, especialmente, um estado produtor de alimento, porque, como disse, isso é essencial para a vida de todos. Não tem como abrir mão de uma alimentação, não é? Então, o agro, em que pese passar por um momento trágico, muito ruim, com perdas expressivas, mais de 16 bilhões de reais deixaram de circular aqui no estado em função da estiagem, é quem poderá nos recuperar, ou o setor que irá alavancar, não é, essa retomada, justamente pela sua essencialidade, não é? Então, os desafios são imensos agora, mas nós precisamos manter o produtor produzindo, a agroindústria da mesma maneira, para que, em primeiro lugar, haja o abastecimento que está ocorrendo, não é, aqui no nosso estado e no nosso país. E, em segundo lugar, também para a gente seguir conquistando mercados em nível mundial, para que a gente possa expandir, né, os nossos negócios, alcançando novas fronteiras e assim possibilitando o aumento do número de colaboradores e através de maior geração de um volume maior de negócios, nós vamos aumentar também, sem ter que aumentar imposto, a geração de receita para bancar o setor público, municípios, estados e União, né? E aí o círculo virtuoso vai se fazer, que é o que nós queremos. Por isso que nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso setor primário.
Perfeito. E então agora, deputado, né, eu deixei até para a gente falar por último, fazer esse bate-papo a respeito do cenário político, né? Nós estamos em plena uma pandemia do coronavírus, onde não se tem a cura, né? Pessoas morrendo, grupo de riscos, né, que são os idosos, também pessoas que têm algum problema já, hipertenso, diabetes, né, enfim, alguns problemas aí na sua saúde. A gente sabe que a questão, a doença aí do coronavírus, ela é um agravante, um fator que leva a óbito, né? E no nosso cenário político, a gente está descontente, é o que todos sentem a princípio, né, o que a gente tem escutado, também é o relato dos nossos ouvintes. As pessoas estão descontentes com o cenário político, com o que está acontecendo lá em Brasília, né, essas saídas e trocas de ministérios, principalmente do Ministério da Saúde. A gente teve aí o pedido aí de saída do ministro da Saúde, tivemos primeiro Mandetta, depois então, essa última semana, o Teichmann pediu para sair. Então, é um cenário que ele é desafiador e, ao mesmo tempo, ele deixa a população um pouco triste e bastante preocupada em virtude do momento que estamos vivendo, né, deputado? Qual o seu ponto de vista?
Né? Gera uma intranquilidade, uma insegurança, né? A instabilidade política, né, que se fez em função do radicalismo de muitos, né? Por parte do presidente, houve erro, sem dúvida alguma, na sua conduta, eu disse isso e sempre tenho dito, no mérito, desde o início ele está certo, se preocupando também com a manutenção de empregos, com a economia, mas na sua conduta pessoal ele não está correto, porque ele está fazendo o contrário do que nós estamos dizendo, não está tomando cuidados pessoais, não está incentivando o seu povo a tomar. Isso é errado, na minha opinião, e não tenho receio nenhum de dizer. Mas a preocupação dele com a economia, ela é correta. Mas isso aguçou ânimos. Alguns viram aí uma oportunidade de já olhar lá para 2022, governadores, especialmente Dória e Witzel do Rio de Janeiro e de São Paulo, não é? E isso tudo gerou, digamos assim, esse distanciamento. Ou você é isso ou você é aquilo. Absolutamente ruim num momento como esse, em que nós deveríamos estar unidos e remando todos na mesma direção, né? Mas, infelizmente, no Brasil não é o que acontece. Então, a gente vê de um lado, inclusive também por parte da grande imprensa, às vezes parece que até uma má vontade na prestação da informação. Pode haver opinião, deve, tem que haver opinião, mas a informação precisa acontecer também, inclusive a informação de que a maioria está vencendo o vírus, né? Porque senão a gente vende só o desalento. E a questão dos remédios, por exemplo, que agora combinou com a saída do último ministro, a própria cloroquina, olha, eu acho que isso aí tem que ficar a critério do cidadão, do médico especialmente, de falar sobre tratamentos, né? Não pode virar uma guerra, não. Ou sim ou não, ou é a cura, ou ela agrava. Não é aí que fica o ponto da discussão, né? E nesse sentido, eu lamento mais a saída do último ministro da Saúde, né? Que é algo que tudo indica, embora ele tenha tido uma conduta bastante elegante na sua saída, não deu os motivos, né? Mas algo que a gente sabe é por razão da dita cloroquina, né, que ele, como médico, acertadamente, né, defendia exatamente essa tese. Olha, desde que o médico prescreve e a pessoa tope o tratamento, e eu te pergunto, eu faria exatamente isso. Se estou com uma enfermidade e me diz, olha, tal remédio pode ser bom ou não, eu vou arriscar, eu vou tentar, inclusive agora, Deus que me perdoe, mas se passasse pelo coronavírus e me disserem que a cloroquina, que é a não sei nem dizer o termo médico, né, ela é eficaz, eu vou, obviamente, conversando com médicos, me socorrer dela, né? Jamais deveria chegar no ponto que chegou de alguém defender assim, como se ela fosse vendida como bala, né, e não ouvindo este bom senso que vem com a ciência do ministro. Mas eu espero que agora haja a felicidade na escolha do próximo ministro, né, da saúde, porque nós ainda vamos conviver lastimosamente com o vírus por um bom tempo, né, mas nós precisamos conviver com ele, combatendo ele. Nós não podemos mais nos combater uns aos outros, não é? A gente precisa eleger o vírus como inimigo mundial. Não é só um inimigo gaúcho, um inimigo brasileiro, mas é um inimigo mundial, né? Então, quanto mais consenso houver, isso não significa unanimidade, mas respeito nas opiniões, etc., mais tranquilamente nós vamos passar por esse momento, né? Mas eu espero que as coisas se ajustem. Nós, acima de tudo, temos que ter otimismo, porque senão o sofrimento é generalizado, ele é desde sempre, né? E o otimista, se tiver que sofrer, vai ser só lá no final. Mas óbvio que temos que olhar e pisar e conviver com a realidade, e com essa realidade que eu estou convivendo e a maneira que eu penso.
Tá certo. Deputado, o senhor é a favor ou não a respeito aí do uso da cloroquina no tratamento aí do coronavírus?
É, como eu disse, eu não vejo ela como a cura, não sou médico, não teria nessa condição técnica de dizer. Mas eu acho que a utilização dela, por quem der ciência, conversar com seu médico e autorizado pelo médico, ela deve acontecer, por que não? Se você está num voo e tem 5 paraquedas e te diz, olha, o paraquedas está vencido, você vai tentar utilizá-lo, vai esperar o avião cair? Eu vou tentar utilizar. A cloroquina, eu fiz mal comparando, né, porque nem chega perto desse exemplo. A cloroquina, afinal de contas, tem sido utilizada, sim, em alguns tratamentos, e eu acho que isso que devia passar. A informação dos tratamentos que estão sendo feitos, né, inclusive a cloroquina que tem sido usada, hidroxicloroquina, junto com outras drogas, né, e que tem dado resultado, porque afinal de contas, em que pese... E aqui eu quero dizer uma coisa, nós precisamos lastimar, lamentar cada uma das mortes que aconteceram no Estado e no país. É um troço terrível você conviver com 600, 800 mortes por dia, não é? Mas nós precisamos também, dentro dessa realidade que é mundial, quase todos os países do mundo, uns mais, uns menos, o vírus deixou esse rastro de morte, não é? Lamentável rastro, e que ninguém conseguiu evitar, não é? Ao longo do mundo. Mortes houveram, mais ou menos, e nós temos que sempre nos focar para que sejam menos e, se pudesse, nenhuma, não é? Mas nós temos também que informar que muito, muito mais gente suportou, sobreviveu, se tratou. Como que se tratou? Alguns com cloroquina, outros com... Enfim, e essa informação também que precisa vir à tona. Eu acho que a cloroquina está valendo, assim como outras coisas, ou ela agregada às outras. Acho que nós precisamos ouvir e conversar com os médicos, que é quem tem essa capacidade, mas podendo ter a opção, digamos assim, se fosse o caso, eu usaria sem pestanejar, como a gente diz, não é? Porque há relatos de que ela combate, sim, ajuda a combater, mas óbvio que eu ouviria meu médico, deliberaria com ele, né, e assumiria como cidadão o risco. Eu acho que não pode ser uma imposição do Estado, e muito menos ser vista como a cura do coronavírus, que já se viu que não existe ainda uma droga, né, que combata o vírus isoladamente. Tomara que já houvesse, ou que a gente esteja prestes a anunciar. Eu torço. E se fosse a cloroquina, melhor ainda, porque ela existe, assim como se fosse Novalgina ou qualquer outra coisa, né? Mas como não tem essa comprovação ainda, eu só acho que a gente não deve demonizar algo e torcer para que, de fato, ela não funcione a pretexto de nos contrapormos a alguém que erra em outras atitudes, mas que, eventualmente, com relação a esse alerta, não está totalmente errado.
Perfeito. Deputado Sérgio Turra, eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada, né, por conversar um pouquinho com a gente, esclarecer esses temas importantes que são temas aí de agora, né, do nosso cotidiano. Muito obrigada, deputado.
Não tem que agradecer, quem agradece sou eu pela oportunidade, fico sempre à disposição e com a consciência de que ninguém é o dono da verdade, né? Mais do que nunca nós temos que entrar num momento de reconhecermos as nossas limitações, né? E acima de tudo respeitar opiniões diferentes, porque estamos todos no mesmo barco, lutando contra o mesmo inimigo, não é? E se nós não agirmos com bom senso e com diálogo, nós vamos complicar ainda mais as coisas. Então, estou tentando fazer a minha parte. Não tenho receio de omitir as minhas opiniões, né, porque seria algo trágico, né, um representante, um parlamentar, enfim, ficar em cima do muro nessa hora. Mas sempre digo, eu não sou o dono da verdade, eu apenas espero na minha opinião, se tiver que mudar, sem problema nenhum, porque sempre a gente tem tempo de corrigir. Mas o importante é que nós temos que nos unir, adotarmos as práticas recomendadas pelas autoridades para que a nossa vida volte à vida possível agora com o coronavírus, para que ele não nos cause ainda mais sequelas, né? Então, esse é o nosso dever enquanto cidadãos e aqui enquanto parlamentar seguirei fazendo a minha parte também nesse sentido. Um grande abraço a todos, que Deus siga nos iluminando cada vez mais. Muita fé no trabalho e, mais do que nunca, fé na vida.
Este, então, o deputado estadual Sérgio Turra, participando aqui da nossa programação de jornalismo, falando a respeito aí, né, de ações no combate à pandemia do coronavírus, questões do cenário da economia e do agronegócio e também do cenário político até o presente momento. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.